ela está relacionada ao desenvolvimento da percepção sensível humana.
Correto. E a gente vai falar também sobre estética, e alguns já associam a beleza, tem as suas distribuições específicas. O que é estética, o que é beleza, professora Franciele?
A beleza é uma dimensão da estética. É. E ela traz para dentro desse cenário aspectos que são subjetivos, porque o que é bonito para mim pode não ser para você, né? Pode não ser para o nosso colega. Então, a beleza, em especial, quando a gente vai falar sobre beleza, nós precisamos contemplar nesse cenário a dimensão da subjetividade humana, que vai um pouco ao encontro das reflexões que a gente faz sobre desenvolver e educar essa percepção sensível, acolher a subjetividade dos sujeitos.
Aí, vivemos uma sociedade, professora Franciele Galina, que está sempre colocando em um aspecto muito especial, em uma prateleira acima, a questão da beleza, busca pela beleza. As redes sociais, cada vez mais, vai fazer uma foto, vai tirar umas 10 fotos, qual que vai ficar melhor ali? Essa busca pela beleza no dia a dia, há quem fale também em competição pela beleza. É um mundo que estamos vivendo, onde a beleza faz parte, essa busca incessante, cada vez mais a busca pela beleza chega a um patamar, tenho que avançar. Como é isso no dia a dia? É um cenário do mundo moderno, sempre foi assim?
Eu acho que as questões relacionadas à beleza, elas sempre existiram, mas hoje a gente percebe que esse consumo inconsciente de procedimentos estéticos, de procedimentos relacionados à aparência física, está muito em voga. E é muito relevante a gente discutir sobre essas questões, refletir sobre essas questões, porque a estética, ela não é neutra. Ela pode tanto ser direcionada a trabalhar questões do ser humano que falam sobre si mesmo, né? Ela pode ser trabalhada de uma forma positiva quando esses procedimentos, eles nos aproximam de nós mesmos, mas ele também pode ser um risco quando a gente faz isso sem a consciência de o porquê estamos fazendo, simplesmente para tentar se sentir pertencente aos padrões impostos pelo mercado, aos padrões que estão sendo vendidos pelo mercado. Então, existe uma grande diferença aí quando a gente pensa em estética relacionada a construir processos que façam o ser humano refletir sobre si mesmo, né? E nisso está imbricado toda a dimensão emocional do sujeito. Aí a gente caminha para uma direção da saúde mental, da saúde integral desses sujeitos.
Está se sentindo bem ou só quer pertencer ao grupo, pertencimento?
Eu acho que aí cabe um questionamento para os ouvintes, né, que ficam se questionando, ficam se perguntando até onde procedimentos estéticos são saudáveis ou não, né? Eu acho que cabe refletir sobre isso, é se questionar, tentar se questionar. Eu estou fazendo isso porque eu me sinto bem fazendo isso. No momento que eu faço um procedimento, isso me faz bem? Ou logo em seguida, a ter feito esse procedimento, eu já estou preocupada em fazer outro procedimento porque eu tenho a sensação que tudo que eu faço não preenche meu vazio existencial? Então, no momento que nós começamos a levantar questionamentos sobre isso, a gente começa a entender aí essa linha tênue que existe entre procedimentos educativos estéticos, procedimentos embelezadores, né? E quando a gente está falando assim, de construção de identidade do sujeito e quando a gente está entrando em situações de risco para a área da saúde mental.
Aí eu coloco o exemplo do próprio cabelo, né? Às vezes o cabelo é loiro, em certo momento é moreno, é uma tendência de moda, mas estão usando assim, eu tenho que ser assim também. Então é aquela questão de comparação.
Sim,
com o cabelo, né?
Sim. Talvez o mercado e a busca inconsciente por esses procedimentos seja regida por essa situação, né? Vende-se um padrão de beleza e os sujeitos vivem em busca de perseguir esse padrão, que gera um senso de competição e gera um senso, obviamente, muitas vezes, de pertencimento quando você consegue fazer essas modificações externas. Mas nem sempre essas modificações externas elas estão relacionadas à saúde do ser humano. Às vezes você coloca em risco a sua saúde em função de perseguir esse padrão.
Existe como encontrar, professora Franciele Galina, mestre e doutora em educação, o equilíbrio entre o corpo, mente, espírito, saúde, mental? Estou bem em todos os aspectos, varia de pessoa para pessoa. Como encontrar esse equilíbrio? Olha, não estou ultrapassando meus limites, chegou a um patamar. Como é que encontra o equilíbrio nesse contexto todo?
Olha, Luiz, como você anunciou na chamada, né, do programa, nós estamos aqui iniciando a primavera, é o final de um ciclo, início de um novo ciclo, né? E é muito importante a gente entender que esses procedimentos relacionados à estética, eles precisam estar vinculados aos ciclos vivenciados pelo ser humano de forma interna. Então, nesse momento que a gente vive essas transições, a gente precisa entender que nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar conseguindo se encaixar nos padrões, e a gente não precisa se encaixar nesses padrões. Então, a busca por um equilíbrio, eu costumo dizer que a gente nunca vai chegar a esse equilíbrio, porque a vida, ela não é equilibrada dessa forma, né? Em alguns momentos a gente vai passar por dificuldades, né? E a educação estética, propriamente dita, ela vem justamente para isso, para ancorar o sujeito e oferecer ferramentas para que ele também possa receber essas dificuldades, esses momentos que são difíceis da vida, esses momentos de dor da vida, e começar a olhar para esses momentos por uma outra perspectiva, né? Que não só de sofrimento. E no momento que a gente vive, em que as redes sociais propagam muito essa busca incessante por um padrão imposto de beleza, a gente se afasta cada vez mais dessa dimensão de acolher o sofrimento, né? De refletir sobre esse sofrimento, olhar por uma outra perspectiva e tentar dar continuidade à vida. A gente precisa acolher o sujeito com sua história, com seu sofrimento. Nós precisamos perceber que a educação estética, ela nos auxilia nesse sentido, é que os momentos de dor e solidão, eles pertencem à vida também.
Enquanto acompanhava sua abordagem, professora Franciele, me veio aqui a lembrança daquelas pessoas que buscam a eterna juventude, né? Eu quero ser jovem a vida toda, e aí faz mudança aqui, estética aqui, altera lá. Essa busca pela eterna juventude, se bem que a juventude às vezes está na alma, né, professora? Então, isso também acaba trazendo muita angústia para as pessoas, né?
Certamente. A gente não está aqui fazendo uma apologia ou dizendo que procedimentos estéticos não são bem-vindos. À medida que a gente vai fazendo transformações externas e que isso vai fazendo bem, vai aumentando a sua autoestima, isso está relacionado a um cuidado com a aparência, a um cuidado com a própria identidade, está tudo certo. O problema é quando a gente faz procedimentos estéticos e isso vira recorrente e a gente nunca consegue preencher aquele vazio, e a gente não busca outras alternativas que façam com que a gente se sinta viva e pertencente à sociedade sem estar fazendo essas modificações com recorrência.
Eu recordo um período que as mulheres queriam parecer com Gisele Bündchen, por exemplo, né? A mulher magra, por exemplo, né?
Exatamente.
Havia um período, né, se falava muito o modelo Gisele Bündchen, por exemplo.
Os padrões sempre existiram, né? A história da arte está aí para nos contar que padrões sempre existiram, mas talvez a gente nunca tenha visto algo tão forte como está acontecendo agora com o movimento das redes sociais.
Olha só, vem uma pergunta aqui interessante que diz respeito ao salão, né? Pode compartilhar para a gente aqui, professora Franciele Galina, que é mestre e doutora em educação, ali no salão, a terapia capilar. Tem exemplos que podem ser contados ali. O que acontece no salão, essa troca, busca ali pela terapia, que as pessoas buscam no dia a dia para encontrar qualidade de vida, felicidade na sua caminhada.
Eu acho que o salão de beleza, para mim, é uma ponte onde eu consigo acolher esses sujeitos que chegam muitas vezes fragilizados por excesso de medicação, procedimentos relacionados a tratamento de saúde, né, e doença aí. Então elas chegam fragilizadas, elas já perderam muito cabelo ou elas querem fazer muitas transformações externas e o salão de beleza, ele serve para mim como um campo de acolhimento. Eu entendo que se a gente conversar com várias cabeleireiras e profissionais da saúde, vão concordar de que é um núcleo de acolhimento muito grande, o salão de beleza. Um núcleo de acolhimento, eu digo no sentido de receber essas pessoas e acolhê-las com suas histórias. Porque no momento que a gente toca no cabelo, o cabelo é a identidade da pessoa, né? É o vínculo que a gente cria com essas pessoas, sejam homens, sejam mulheres. Enfim, independente do gênero da pessoa que a gente está tocando um ser humano. E quando a gente toca nesse cabelo, a gente toca em suas histórias. E a gente acaba criando uma intimidade muito grande com essas pessoas. E cabe a esses profissionais, então, ter essa consciência de que estão tocando, antes de tudo, no ser humano em suas histórias.
Bem, a professora Franciela não é psicóloga, lembrando, nós estamos no Setembro Amarelo. Tem situações que, às vezes, a pessoa tem que ser encaminhada para um especialista, olha... Até dá para indicar para você procurar um atendimento na psicologia, quem sabe, seja esse o seu caminho. Tem casos em que é preciso encaminhar essa pessoa também.
Perfeito, Luiz. Ótima colocação. É muito importante ressaltar que a minha formação é na área da educação, com ênfase em educação estética. E mesmo estando dentro do salão de beleza, eu não procuro, e eu acho que é muito importante fazer essa diferenciação no cenário atual, de que existem profissionais que são capacitados para isso. E nós, enquanto cabeleireiros, enfim, podemos desenvolver esse olhar, essa percepção para a história desse sujeito e trabalhar de forma multifuncional aí, né, com vários profissionais da área da saúde, encaminhando, né, estimulando para que se faça uma busca e um trabalho. Porque quando a gente faz uma anamnese, ou seja, um primeiro contato com essas pessoas dentro do salão de beleza, a gente começa a perceber pontos aí, né, sinais que são importantes para quando a pessoa precisa trabalhar algo que está relacionado à psique, à alma, né, e fazer esse direcionamento.
Tem pessoas que começam a se abater também, professora Franciele, ó, comecei a perder cabelo, a minha vida está começando a desmoronar.
Parece um exagero, né? Quando a gente fala assim, mas não é. Principalmente pós-pandemia, isso tem acontecido muito. São muitas pessoas perdendo o cabelo. É um cenário assim, todos os dias chegam clientes com essa mesma queixa e a sua autoestima, ela é afetada diretamente com a perda do cabelo. Eu acho que todo sujeito que passa por esse processo compreende o que a gente está falando aqui. A perda do cabelo é um sinal aí de que algo no nosso organismo está acontecendo, né? E aí muitas pessoas vão buscar procedimentos estéticos, muitas vezes, sem olhar para a causa, para o que está acontecendo com o restante do organismo. Então, sempre ressaltando que tudo que está relacionado ao cabelo e o que o cabelo está nos dizendo está mostrando algo para além disso. Está mostrando algo para a conexão e a compreensão de um corpo que é integral.
Então, um tema básico hoje aqui, que estamos falando com a mestre e doutora em educação, Franciele Galina, é as práticas estéticas conscientes. Como é que se começa hoje, quem está nos ouvindo, hoje quer dar um passo importante para a sua vida, como começar hoje de forma consciente um passo na caminhada para uma prática estética ideal? Como dar um passo consciente a partir de hoje?
O importante é ressaltar que a educação estética, a educação da percepção sensível, ela vai trazer o ser humano para mais próximo do seu dia a dia e da simplicidade da vida. É conseguir fazer uma observação sobre as pequenas coisas, tentando deslocar da comparação, do senso de comparação, né? Seja nas redes sociais, seja com o vizinho, e tentar olhar para aquilo de valor que tem a sua própria vida. É dar os primeiros passos valorizando as pequenas coisas do dia a dia. um exercício físico, a observação da beleza da vida que está ali fora, o contato com o outro que muitas vezes se faz presente e serve de ponte para a gente fazer essa conexão e sair do isolamento. Então, em primeiro momento, eu diria, vamos começar a valorizar as coisas mais simples da vida.
O homem também é vaidoso hoje, ou é mais a vaidade associada à mulher? Como é que está esse cenário hoje de quem atua nesse segmento, professora Franciele?
Com certeza, o homem é muito vaidoso. Às vezes, até mais do que muitas mulheres.
Ah, é?
Então, assim, hoje a gente já não consegue mais diferenciar nesse cenário se a busca é maior pelos homens, pelas mulheres. Eu acho que a gente caminha junto aí.
Interessante. Bem, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, ele pode, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, ele pode acompanhar nas redes sociais, como é que fala, com a professora Franciele Galina, um pouquinho mais, quer aprofundar, quer conhecer um pouco mais aqui, como é que encontra o seu trabalho, professora Franciele Galina?
Pode sim, me coloco à disposição, Luiz, meu Instagram é @franciele.galina. Eu estarei disponível para a gente continuar a conversa e seguir aí, né, tirando qualquer dúvida.
Que a vida é bela.
É, a vida é bela. Eu acho que assim, a gente precisa entender que a gente não precisa percorrer todos os padrões impostos pelo mercado. A gente pode trabalhar assim a subjetividade e olhar para a gente com mais carinho. Nosso corpo, ele não precisa mais ser um palco, né, de comparações. Ele pode ser um corpo para a gente ter carinho, um templo para contar a nossa história.
Uma outra indagação aqui antes de completarmos, professora Franciele. Algumas pessoas estabelecem um prazo na sua vida. Eu vou começar a mudar a partir de 1º de janeiro. Agora, no ano novo, eu vou mudar. É preciso estabelecer um prazo na sua vida para começar uma nova etapa? Não, pode ser hoje. Eu vou deixar para segunda-feira. Estabelecer prazo na vida é importante ou cada dia tem que ser vivido da melhor maneira?
Eu entendo que à medida que a gente trabalha a subjetividade humana, cada sujeito vai ter uma forma de responder aos estímulos da vida. Se para você é importante e necessário, a partir do momento que você se conhece, se para você é importante colocar um prazo, coloque um prazo. Se isso vai te fazer bem, sim, ok. Mas eu acho que a gente pode começar com pequenas coisas, né? Talvez sair daquele foco do ideal, né? Eu falo isso porque essa é uma tentativa diária minha, tentar romper com o ideal que nos aprisiona e tentar fazer um pouquinho de cada vez. Tentar ir encontrando essa beleza na simplicidade, fazendo um pouquinho de cada vez.
Professora Franciele Galina, mestra e doutora em educação, uma aula sobre práticas estéticas conscientes aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Vamos conversar em outras oportunidades. Uma mensagem a mais aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que acompanham a Rádio Planalto News 92.1.
Muito obrigada pelo convite, Luiz. Eu me sinto muito feliz em estar aqui, poder compartilhar, né, com todos vocês o que eu fui aprendendo e ainda aprendo ao longo da minha vida. E eu entendo que a educação estética, ela está aqui disponível para que a gente se aproxime cada vez mais de quem somos. E enquanto a gente estiver com essa sensação de que algo está me fazendo encontrar o sentido da vida, está tudo certo. Fica essa reflexão. Se eu vou fazer algo relativo a procedimentos estéticos e isso está me fazendo bem, não está me aprisionando, tudo bem. Mas se depois de fazer vários procedimentos eu ainda sinto um vazio, está na hora de eu percorrer outros caminhos.
Vale a reflexão. Obrigado, um bom trabalho.
Muito obrigada.